Muito bem, Paulinho. Isso aí, dando continuidade então às nossas entrevistas, à nossa valorização das etnias, das pessoas que são de outros países e escolheram Soledade para o seu lar. Eu vou falar com a Ellen Doumit Mansour, ela que é síria, falando então um pouquinho da sua cultura árabe, dos costumes, da culinária, para desmistificar também um pouco a questão da religião, que lá é muito forte. Ellen, então eu começo pedindo para te falar um pouquinho o que vocês costumavam fazer quando você estava lá na Síria. Muito bom dia, obrigada por estar no microfone da tua Rádio Cristal.
Bom dia, tudo bem? Então, o que falar do meu povo? O que falar do meu país? Eu tenho orgulho de vir de um país tão rico e cheio de cultura que nem o meu. Quando cheguei no Brasil há 15 anos, como eu falei para ti antes, 13 de agosto fez 15 anos que eu estou morando aqui no Brasil. Síria é um país rico de cultura, culinária, povo muito educado, muito inteligente também, né? Eu sou católica, como eu havia falado contigo antes. Eu venho de uma cultura que é muçulmana, onde 80% do povo da Síria são muçulmanos e nós somos a minoria, 20%. A maioria das pessoas perguntam para mim: Ellen, quando tu chegou no Brasil, você era obrigada a usar burca? Obrigada a usar aquele trajetório que os muçulmanos usam? Eu digo: não. Os católicos não usam aquelas roupas que o povo árabe, a maioria, usa. Até porque os muçulmanos são divididos em dois, alauítas e sunitas. Tem uma parte dos muçulmanos não usam também aquele traje árabe, traje dos muçulmanos, das mulheres, né? Então, eu vinho de uma família católica, sou cristã. Quando cheguei no Brasil, continuo seguindo os meus costumes, como aqui, né? Não mudou nada, continuo sendo eu, não mudei, só melhorei, né? Então, assim, esse mito que a maioria do povo não conhece sobre o povo árabe. Então, não é todo mundo que usa roupa, aquele hijab, né? Nem todo mundo é obrigado a usar. É questão de querer, né? Então, a religião, sim, ela faz parte da religião. Quem quiser usa, quem quiser não usa.
Como que é, falando em religião ainda, a parte das orações, do momento espiritual mesmo de vocês?
Nosso momento de oração muito parecido com aqui, né? Católico é igual no mundo todo. Já os muçulmanos, eles rezam 5 vezes por dia. Isso eu sei porque convivi e morei com eles durante 15 anos, né? Então conheço, vivi num país que é muçulmano. Então posso dizer um pouquinho sobre eles. E eu sigo, né? Eu tenho fé em Jesus, Maria, Deus também, em primeiro lugar. É as mesmas tradições, não muda. Em questão de religião, é a mesma, não muda.
Vamos para a parte da culinária, muito típica, né? Tem muitos pratos diferentes. O que que tu pode contar então para os nossos ouvintes, deixá-los com água na boca? Daqui a pouco é almoço, né? Então, para contar um pouquinho essa parte gostosa aí da cultura árabe.
Realmente, a culinária árabe é muito rica, né? E o famoso kibes, né? Que todo mundo conhece, kibes, esfirra, os charutinhos, né? De repolho, de folha de parreiras. A culinária árabe, ela é rica em temperos e muita verdura também. Então, a gente usa muito carne de gado e ovelha também. Então, daí temos vários pratos típicos, né? Como havia dito. O nosso churrasco é diferente que churrasco gaúcho, que é o xixo que vocês fazem, né? Os petinhos. Esse é o nosso churrasco. E os pratos típicos, como eu disse, nós temos maluben, que é um arroz com berinjela e frango. Temos esfirra, que todo mundo conhece. Os kibe, que é bem tradicional. Os charutos. E temos várias. E nosso povo gosta muito de saladas também. Então nós temos tabule, temos fettuccine e outras opções também bem conhecidas. Fora as pastas que nós temos também, pastas de grão de bico, que é hummus, e a berinjela, que é o baba ganoush nosso.
O dialeto de vocês existe apenas um, ou dependendo da região da Arábia lá, vocês falam outro dialeto?
Na real, a língua árabe é uma, né? No Oriente Médio inteiro. O que muda mesmo é o dialeto, o sotaque, que nem aqui, mesma coisa aqui no Brasil. No sul tem um sotaque, vai para o Nordeste é outro. Então, a língua árabe é uma no Oriente Médio inteiro. Então, na Síria, no Líbano, nos Emirados, no Egito, na Jordânia, onde tu for, tu vai conseguir se comunicar com o povo. Todos falam língua árabe, né? No Oriente Médio inteiro, o que muda mesmo é o dialeto e o sotaque.
Eu vou te pedir para te falar uma frase em árabe, depois tu traduzir para nós, para a gente ver como que é um pouquinho a língua.
صباح الخير انا بدي اتشكركم على الدعوه وعلى المقابله اللي عم تعملوها معي مشان تعرف شوي عن حياتي وعن شعبي وعن عاداتنا وتقاليدنا. Bom dia, primeiro quero agradecer, né, pela oportunidade de querer me entrevistar e saber um pouco mais sobre minha vida, meu povo e meu país.
Ellen, tu sente saudades de morar lá, de alguma coisa que tu gostava lá, que aqui em Soledade especificamente não tem?
Sinto saudades, sim, da minha família, né, mas assim, de morar lá, não. Não, eu me encontrei aqui no Brasil. O Brasil me acolheu de uma forma tão doce, sabe? Então, não sinto saudades de morar lá. Mas o que realmente sinto saudades e falta é da minha família mesmo.
Você disse que a mulher, ela quer um lugar meio machista. E a questão de trabalho? Como que é para a mulher procurar emprego e trabalhar? Tem algo que ela não pode fazer?
Não, ela pode fazer tudo, mas... Pode fazer tudo, pode trabalhar. Inclusive, as mulheres árabes são mulheres muito inteligentes. Inteligentes que vão atrás, têm um objetivo, vão até alcançá-lo, conseguem tudo o que querem. Então, a única coisa assim, que é mais regrada, né, tipo, em questão, tem que ser mais caseira, né, tem que seguir os costumes dos pais, cuidar vestimenta, não pode usar roupas que mostram corpo. Tem que se valorizar, na opinião, tipo assim, na visão do árabe, a mulher tem que se valorizar, porque ela é uma joia rara que tem que se cuidar, mas em questão de estudos e trabalho, nossa, temos muitas mulheres lá poderosíssimas, né, em questão de carreira e estudo.
Falando em educação, então, vocês valorizam muito desde cedo, como que funciona a educação?
Desde cedo, a gente valoriza muito a educação, tanto que lá... Desde pequeno, tu tem que estudar, se formar, é esse tipo, ciclo da vida, né? Estudar, se formar, trabalhar, depois casar, né? É assim, tem que seguir essas regras. E a gente estuda, estuda muito, muito, muito. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, tive que dar uma pausa nos meus estudos, mas depois, quando eu me senti preparada, voltei a estudar. Voltei a estudar e estou conseguindo, né? Batalhando, quase me formando.
Para a gente finalizar essa super entrevista, Ellen, um recadinho, então, às pessoas, né, que escolheram outros, que saíram dos seus países, que vieram para o Brasil ou para outros lugares do mundo e que estão vivendo muito bem, descobrindo aí novas oportunidades fora dos seus países de nascença.
Bom, o que eu posso dizer para eles? Abrir a mente, não ficarem só naquilo que eles viviam num país deles. Abrir a mente e fiquem preparados para enfrentar novos desafios, né? Estamos aqui para a gente... A vida é feita de escolhas, né? E cada um sabe o que escolher. Então, se você escolheu sair do teu país, então esteja preparado para você enfrentar tudo que a vida vai lhe oferecer. Então, seja que nem eu. Vim de um país totalmente diferente, mergulhei, aproveitei todas as oportunidades que o Brasil me deu e hoje eu sou uma pessoa muito feliz e realizada. Eu amo o país, eu amo esse país, eu amo o Brasil. Sou grata a todo mundo que me acolheu nessa cidade maravilhosa.
Ok, Ellen, muito obrigada. Falamos com a Ellen Domitio Mansur, ela que é da Síria, né, Paulinho? Ela contou, então, um pouquinho dos costumes árabes, o que eles costumavam fazer, a questão das vestimentas, né, religião, que é muito importante lá. E esta é a nossa proposta, é mostrar um pouquinho da cultura dos diversos países que vieram aqui para a Soledade. Amanhã, então, nós teremos mais uma pessoa diferente com outra etnia para falar um pouquinho sobre a sua cultura. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Giungo.